Audiobook grátis apresenta. Era uma fisionomia incaracterística, apagada, tristíssima. Não se podia dizer a idade que tinha, nem mesmo se tinha idade. Tanto podia ter 30 ou 40 como 70 anos. Curvado pela idade ou pelos desgostos. Encanecido porque os anos tinham corrido por sobre a cabeça dele, ou porque lhe tinham pesado duplamente sobre os ombros de bebês. Quem o podia dizer? Era uma organização acanhada e rachitica, podia mesmo chamar-se incompleta. Para ele, com certeza que a adolescência não tivera suas madrugadas azuis tão gorjeadas e tão festivas, nem a virilidade tivera a fanfarra estridente dos seus clarins, a florescência escarlate dos seus rosais voluptuosos. Tinha sempre vivido debaixo de uma estranha pressão dolorosa. Dependera de todos primeiro porque era fraco e inerme, depois porque fora pobre, dependente, sem aquela áspera dignidade que os atrictos da vida tornam mais rude e que é a armadura moral que salvaguarda o homem nos duros combates sociais. Nasceu numa casa opulenta que lhe não pertencia, cresceu no meio de um luxo de que seus pais eram parasitas voluntários e de que ele era parasita inconsciente. Começara por ter medo de tudo e de todos, um medo que não raciocinava, que não sabia, que não indagava mesmo a sua própria origem. Nasceu assustadiço, como certos animais silvestres, e toda a vida conservou a mesma expressão inquieta e medrosa da lebre perseguida. Em primeiro lugar, tinha medo de seu pai, um homem alto, espadaúdo, pletórico, de voz grossa e modos brutais, que comia como um abade, que bebia como um lansquenete, que praguejava como um carreiro, e que se vingava nos poucos entes que tinha debaixo do seu domínio, das complacências servis que era obrigado a mostrar aos que o mantinham naquela farta ociosidade de comensal que só goza e não paga. Depois tinha medo de sua tia, a dona da casa, a senhora, a suzerana ante a qual todos se curvavam submissos. E no entretanto ela era bonita, delgada, flexível, muito branca. Uma figura ideal de pintor inglês. Mas que culpa tinha ele, o pequenino pária, se os olhos dessa graciosa e delicada senhora lhe pareciam frios e metálicos, com umas cintilações azuladas como as do aço fino. Se as suas mãos esguias e brancas se lhe afiguravam duas tenazes que podiam apertá-o até o torcerem todo, até o esfacelarem e fazerem dele, do seu pequeno corpo tão fraquinho, uma grotesca massa informe, que o mundo inteiro pisasse, onde o mundo inteiro cuspisse. Seria a alucinação daquele cérebro enfermo e condenado a cismas doentias? Quem sabe? O caso é que o sentia, e que nunca pudera esquivar-se a essa preocupação intensa e dilacerante. Um destes dois entes que dominaram de estranho terror a sua infância, maltratavam nas explosões brutais de seu temperamento de touro bravo. O outro, a senhora, muito altiva, muito fria, muito desdenhosa, nem sequer lhe falava. Olhava-o às vezes como se olha para um animal repugnante, para um sapo, ou para uma carocha, e passava adiante, imperturbável e olímpica. Havia, porém, um outro ser, dos que mais em contacto estavam com ele, que nem o maltratava, nem o desprezava com a glacial frieza do seu desdém. E contudo era desse que ele tinha ainda mais medo. Era seu tio, uma figura original, uma fisionomia de titã que por um engano qualquer da natureza não pôde conseguir passar de anão. Seu tio. Como esta individualidade extraordinariamente acentuada, como este rosto irônico, irregular, convulsionado, dominou para sempre o destino obscuro da infeliz criança que eu conheci já velho. Seu tio não o perseguia nem lhe manifestava uma repugnância muda, pelo contrário. Chamava-o continuamente para o pé de si, ensinava-lhe, quando estava só, palavras, esgares, visagens grotescas que lhe fazia repetir diante de gente, num coro de gargalhadas ásperas e hostis como gumes de espadas. Vestia-o de um modo desusado e extravagante, vestia-o de marujo, de escocês, com as suas pequenas pernas magras, trigueiras, ossudas, numa nudez friorenta que lhe doía, e o fazia tiritar vestia-o de tirolês, o que lhe dava um aspecto cômico, que arrebentava com riso a criadagem. Às vezes nos seus dias de melhor humor saía com ele, que tinha apenas 7 anos de idade, de casaca, chapéu alto, e berloques na cadeia do relógio. Tinha tempos em que não podia passar sem a sua companhia, a criança era a única distração do anão. As caricias desse homem singular, de olhar faiscante, de cabeladura revolta e elétrica, de voz sonora e rica de inflexões estranhas, doíam, porém, ao pequeno muito mais do que os desprezos ou os maus tratos dos outros. Ao pé deste sentia-se perseguido, ao pé daquele sentia-se humilhado. Um dia o Marques, o tio do pequeno Tadeu era Marques, achou cômico mandar introduzir a criança no cofre acharoado que havia junto ao fogão do gabinete de trabalho, destinado a guardar a lenha ou o carvão que se consumia. De minuto em minuto abria-se a tampa e saía a cara vermelha e congestionada do pequeno, uma cara de animal assustado, o que divertia extraordinariamente as visitas. Outra vez, numa ceia alegre em que havia rios de champanhe e risadas cristalinas de mulheres, Tadeu com um fato de meia preta cobriu todo e dois castiçais nas pequenas mãos, servia de centro agachado numa posição grotesca no meio da mesa. Saiu dali com uma febre que o teve um mês entre a morte e a vida, delirante, sem conhecer ninguém, com a mãe debulhada em lágrimas à cabeceira. Mas Tadeu não gostava de sua mãe. Era uma criatura tão débil como ele, pálida como uma defunta, inerme, estúpida, sem vontade. As lobas defendem os seus filhos, a mãe de Tadeu não o sabia defender. Entregava-o às cóleras descompostas do pai e aos desprezos gélidos da tia, aos caprichos monstruosamente cômicos do Marques, às apupadas brutais das aias e dos lacaios, aos risos das visitas, ao pasmo desprezador das outras crianças, que iam àquela casa opulenta e ruidosa acompanhadas por seus pães, vestidas de veludo, com plumas nos seus lindos chapéus, o ar grave de meninos bem criados, e que não tinham licença de brincar com aquele pequeno estrião, feio, ridículo, doente, com gesto de epiléptico, com fatos de palhaço e com soluços de mártir.